diferente.
Eu só queria que esse aperto não fosse saudade, fosse o seu abraço. E o motivo das noites em claro não fosse sua ausência, e sim você aqui do meu lado. Traz de volta o teu cheiro, já acabou o resto que sobrou do travesseiro. Traz de volta o motivo desse meu sorriso. Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você. Mas que pena que querer não é poder. Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você. Mas que pena que querer não é poder.
Não fosse saudade, fosse seu abraço. E o motivo das noites em claro não fosse sua ausência, e sim você aqui do meu lado. Traz de volta o seu cheiro, já acabou o resto que sobrou no travesseiro. Traz de volta o motivo desse meu sorriso. Eu só queria mesmo era voltar atrás, ter errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você.
Pessoa pra você, mas que pena que querer não é poder.
Eu só queria ter, era voltar atrás,
era voltar atrás.
Errado menos e amado mais, ser uma boa pessoa pra você, mas que pena que querer não é poder.
Tarapu FM, o tempo todo com você, Ranieri Gomes, Henri Freitas. Querer não é poder. Mas sabe o que a gente vai querer agora? Entrar no grupo juntinhos. Ei, vocês, vocês e eu.
Ei, se liga! Se liga! Tarapu FM entrou no grupo e quer saber de você.
Se seu parceiro ou sua parceira lhe chamasse por outro nome na hora H, em um nome totalmente diferente, que não dá nem pra confundir, você ficaria pistola, pé da vida? Ou você ficaria de boa na lagoa, tranquilo no Cirilo, suave na nave? Alô, você, bom dia, fala comigo, eu quero te ouvir, hein? Fala aí.
Bom dia, Binho.
Bom dia, meu amor.
Eu estou escutando a Arapuã. Quem tá falando é Maria José Pereira, Barro Novaes.
Obrigado, meu amor.
Põe essa perguntinha aí. Binho, já aconteceu isso aqui comigo,
me
Binho.
Me conta.
Meu marido na hora galá, ele perguntou quem foi o primeiro. É. Eu fiquei braba, Binho. Porque eu disse, eu nunca tive ninguém na minha vida, sou cachorro da molesta.
Eita, mulher braba. Alô.
Bom dia, Binho.
Bom dia.
Aqui é Dalvaci do Castelo Branco. Olha, Binho, respondendo a pergunta, se na hora H acontecesse isso dele trocar o meu nome, eu também faria o mesmo, trocaria o nome dele também.
Muito bem, chumbo trocado.
Tem bala trocada,
não dói. Verdade, meu amor.
Tudo com você.
Obrigado, beijo, Binho. Pois é, foi a perguntinha de hoje. Se o seu parceiro ou a sua parceira lhe chamasse por outro nome na hora H, o que você faria? Ficaria de boa ou ficaria pé da vida? Pistola, hein? Você que participou aqui no 981990953. Vamos saber então quem tá levando esse ventilador. Atenção, atenção! Olha aí, esse ventilador tá indo pra Juliana Amaral, de Tambiá, aqui pertinho. Juliana Amaral, final do telefone 1718, tá levando esse ventilador, ela mora aqui em Tambiá. Juliana, liga aí no 3241-9000 pra acertar a retirada do seu prêmio, tá bom, minha linda? 3241-9000. E agora eu tô indo nessa, não temos tempo pra mais nada. Mas amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser, ele há de querer, beleza? 8h30 da manhã em pontinho, Binho Aguirre aqui fazendo a festa com você na Arapuã FM. Tá chegando o jornalismo pra você ficar muito bem informado. É o Arapuã Verdade, então continua com a gente aqui na Arapuã, que é bem melhor. Você já sabe, né, minha gente? Já sabe, né? A careca de saber. Aproveita aí, ó, tá com o celularzinho na mão, você que participou aqui das nossas promoções, das nossas brincadeiras, segue a rádio lá no Instagram, Arapuã FM, tudo juntinho, Instagram da rádio, Arapuã FM, tá bom? Aproveita, se quiser seguir meu Instagram também é Binho, Binho Aguirre, tudo junto, B-I-N-H-O, Binho Aguirre, A-G-U-I-R-R-E, muito bem. Valeu, gente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, valeu, Índio. Valeu, Mudinho. Amanhã a gente se encontra, com fé em Deus. Valeu, gente, fui. Valeu, 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 valeu.
Vale a pena ligar o rádio e ouvir Arapuã FM.
E um sorriso maroto fazendo aquele porra de diferente, diferente. Simbora.
É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir. Se você me permitir fazer essa loucura nessa casa antes de dormir, a gente faz amor baixinho para não acordar o vizinho, deixa a TV ligada que é pra disfarçar. Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar. E alguém vai desconfiar se a porta bater e o cachorro latir. Se sua mãe acordar e a cama sacudir, diz que foi pesadelo, que não é nada demais. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Se a porta bater e o cachorro latir, se sua mãe acordar e a cama sacudir, diz que foi pesadelo, que não é nada demais. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 ai. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 ai. Amor gostoso é escondido dos seus pais.
Ei!
É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir. Se você me permitir fazer essa loucura nessa casa antes de dormir, a gente faz amor baixinho para não acordar o vizinho, deixa a TV ligada que é pra disfarçar. Cuidado pra não se empolgar, não vai falar, não vem pra cá, a cama vai balançar e alguém vai desconfiar. Se sua mãe acordar e a cama sacudir,
que não é.
Todo mundo balançando, todo mundo balançando. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 ai. Amor gostoso e vem, vem, vem. Ai,
só quem vai ver sou eu e os golfinhos. As ondas batendo, ai que delícia o barulhinho.
Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu. Essa onda sexy te deixa maluco. Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu. Essa onda sexy te deixa maluco.
Por aqui, confesso, se eu precisar, te levo de novo pra mim. Pra ver você dançar nessa brisa da praia, vendo o sol raiar, então vai, moça, baia. Se tu vai, eu também vou, não vou ficar sozinha aqui. O verão chegou, vem montar no meu jet ski. Se tu vai, eu também vou, pra mim fico melhor assim. Solteiro e ser feliz, solteiro e ser feliz.
Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu.
Vampã.
Thalita, estão dizendo por aí que a gente é uma dupla, verdade?
Mas a gente é um só, Xande Avião.
Joga a mão pra cima e vem. Hey, 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 hey. Filme de vibe, acertei. Hey, 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 hey.
A minha vida incomoda mais que o barulho do som.
Previsão do tempo é chuva no seu amor. Tá sofrendo agora, eu tô achando é pouco. E não vai quebrar a tela de celular. E vendo, botando, botando pra quebrar.
Ai, lalo, gostalo,
tô no meu melhor momento.
Ai, lalo, gostalo,
tô crescendo e tu enlouquecendo.
Mais que o barulho do som. Dom, 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 dom. Tentaram me derrubar, mas foi aí que ficou bom. Dom, 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 dom. Vem com o comando.
A previsão do tempo é tua no seu olho. Tá sofrendo agora, eu tô achando é bom. Não vai quebrar a tela do celular. O vento botando, botando pra quebrar.
Ai, lalô, gostalô.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã!
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa, a Copa do Mundo está aqui.
Paraíba, pontualmente meio-dia agora. Eu confirmo na capital do estado, 12 horas em ponto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres. A partir de agora, Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
A cena volta a se repetir. Partida entre Botafogo e Confiança pela 14ª rodada do Brasileirão Série C é marcada pela vitória do Botafogo por 2-0 dentro de campo. Porém, fora do campo, diversos momentos de pancadaria e violência no entorno do Almeidão.
Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a selvageria entre os torcedores das duas equipes, que deixaram pessoas feridas e um clima de insegurança para quem foi acompanhar a partida. Hoje, o Ministério Público da Paraíba determinou que duas torcidas organizadas do Botafogo estão impedidas de ir ao estádio Almeidão nos duelos contra o Santa Cruz de Pernambuco e o Guarani de São Paulo.
Na política, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirma que a legenda vai pleitear a indicação para a vice de Lucas Ribeiro e cita as razões da busca e crava que até 5 de agosto tudo será definido.
Eu tenho
convicção de que o Republicanos participará diretamente da indicação dessa chapa da vice, porque, repito, nós temos nomes que reúnem as condições para poder colaborar com a chapa e ajudar para que tenhamos uma vitória ainda mais maiúscula no próximo dia 4 de outubro.
Todos unidos para a melhor escolha. Deputado federal Ranieri Paulino faz análises da definição do vice. Acredita que essa vaga vai ficar com a legenda e espera diálogo dentro da base para bater o martelo.
Republicanos, né, sem dúvida alguma, tem nomes, né, seja uma mulher, seja na questão geográfica, seja do sertão da Paraíba, seja do brejo paraibano, seja da região metropolitana de João Pessoa, né, temos nomes, né, e sobretudo tamanho para estar nesta composição, mas isso vai ser muito bem conduzido pelo presidente Hugo Mota.
Deputado estadual Eduardo Carneiro faz as contas e confia em bom desempenho na legenda no pleito deste ano e diz que o PP, juntamente com União Brasil, farão a maior bancada da Assembleia Legislativa.
O objetivo, pelo que a gente calcula, é eleger ali, né, em torno de 12, 13 deputados estaduais do nosso partido, né, e se transformando naturalmente na maior bancada da Assembleia.
O porta-voz do bolsonarismo, pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, através das redes sociais, lê carta de Jair Bolsonaro, na qual reforça que seu filho é sim o representante do clã nas disputas do pleito deste ano e cobra comprometimento e união dos apoiadores da base ao projeto do senador.
E cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio.
Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos de lançamento e o juiz Adailton Lassé comenta sobre os avanços nas políticas públicas de proteção.
Você pode até...
Questionado sobre a redução da maioridade penal, o juiz diz que não há benefícios na nova legislação e que não vai atingir seu instituto de reduzir a criminalidade.
Você pode até implantar pena de morte, que não resolve. Você sabe que tem países aí que tem pena capital, inclusive para porte, tráfico de drogas, e as pessoas continuam praticando esses crimes. Então, o criminoso, ele sempre acredita que não vai nada acontecer com ele. Ele acredita, às vezes, na impunidade. E, por isso, não vejo nenhuma vantagem, nenhum avanço em se reduzir a maioridade penal.
Fique atento para não perder o prazo.
Diretor de transportes da CEMOB João Pessoa, Victor Gomes, fala da pouca presença dos condutores do transporte escolar para realizarem as vistorias, visando o segundo semestre.
As pessoas que realmente gostam de andar corretamente, que vêm, né, e alguns são ainda resistentes, mas... Sendo pegos no campo, né? A maioria também tenta se regularizar depois que sofrem as sanções.
E o tete a tete de hoje?
A conversa é com o suplente de senador e pré-candidato a deputado estadual pelo Progressistas, Diego Tavares. É daqui a pouco.
12 e 10.
Eu confirmo, 12 horas e 10 minutos.
Agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do Rádio Paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos e minhas amigas da Paraíba, eu fico preocupado
com o que vi mais uma vez no final de semana na Paraíba, com cenas de vandalismo, de violência, com cenas de vagabundos, de bandidos infiltrados no meio de torcedores da partida que aconteceu no final de semana entre o Botafogo da Paraíba e o Confiança. Antes de qualquer coisa, tem alguns recortes nas redes sociais de um vídeo onde a polícia militar precisa fazer uso da força, e isso foi o suficiente para quem não gosta da polícia militar, para aproveitadores que estão buscando essa situação e querendo aparecer culpando a polícia, alegando que a polícia agrediu torcedores. Na verdade, é que a polícia muitas vezes precisa fazer o uso da força para conter bandidos. A polícia precisa fazer o uso da força para conter o que ontem os vândalos fizeram contra os torcedores e contra a equipe, contra a direção do Confiança. Encurralaram o ônibus do Confiança, expulsaram a direção do Confiança, agrediram a polícia militar, tem um policial agredido que foi parar no trauma, quase pega no olho dele uma perfuração, quase na região do olho, pegou na testa aqui dele, o policial ficou ferido. E essa é uma cena que se repete novamente, porque o futebol não é isso. O futebol é um grande espetáculo de 11 jogadores dentro do campo de futebol que proporciona para nós que ganhamos um grande espetáculo com muitas emoções. Gente, o futebol da Paraíba é carente de torcida. Futebol da Paraíba é carente de famílias nos estádios. Imagine aí, Botafogo da Paraíba vive numa luta há mais de 10 anos, querendo subir na competição para a Série B, e para o time subir, precisa do apoio da população. E como é que a população vai apoiar, vai chegar no estádio, se as cenas que nós observamos são cenas que assustam, são cenas que afastam? Se você realmente é torcedor do Botafogo, gosta do Botafogo, tem que fazer com que o estádio possa atrair famílias e não afastar. Quando você tem torcedores, quando você tem a população indo ao estádio, quando você tem a sociedade apoiando, você dá receitas ao clube. Mas se você tem uma torcida que não vai, você tira receitas. E o ambiente do futebol tem que ser um ambiente de pessoas civilizadas. Eu peço às forças policiais do nosso estado, polícia militar, polícia civil, Ministério Público, Judiciário da Paraíba, utilizem todos os mecanismos necessários de identificação. Essas pessoas devem ser banidas das entradas nos estádios de futebol, ponto. O policiamento deve ser reforçado no entorno dos estádios. Um trabalho de inteligência deve ser feito também para tirar essas pessoas de circulação. Porque quem faz o que foi feito ontem, agredindo a polícia, agredindo quem vem para cá... Gente, quem é adversário no futebol não é inimigo não, é adversário. Se não tivesse adversário, não tinha jogo, ora. Se não tiver o adversário, o jogo não tem graça. Você vai olhar um adversário como inimigo? Não, o adversário não é inimigo. É um alguém que está também protagonizando o espetáculo do futebol. Nós precisamos devolver a paz nos estádios de futebol, que são lugares de famílias. É um lugar para ir um senhor, para ir uma senhora, para ir uma criança, para ir uma mulher, para ir um adulto, para ir todo mundo. Essa é uma opção bacana de lazer no final de semana para quem gosta ver o espetáculo do futebol. Daqui a pouco nós vamos debater com as autoridades, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e tentar compreender o que é que pode ser feito para frente, porque não é a primeira, não é a segunda. Isso se repete. Até quando? Nós vamos perder espaços para bandidos que se infiltram no meio dos torcedores.
quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Arapuã Verdade, o meu muito boa tarde. No meu comentário inicial, eu quero tratar aqui e lembrar de uma data muito importante que é comemorada hoje, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, celebrando neste 13 de julho 36 anos de vigência. E o ECA é muito importante porque traz ali um esboço nessa orientação, nessa legislação, daquilo que é a proteção de todas as nossas crianças e nossos adolescentes em todo o país, nas mais variadas formas, seja na saúde, seja na violência, seja na exposição das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas hoje eu recebo uma informação do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, o CRES, que está emitindo uma nota com uma preocupação muito importante e pertinente em relação à cidade de Campina Grande. A cidade de Campina Grande que tomou uma decisão muito preocupante e que vai de encontro à proteção das crianças e dos nossos adolescentes. A informação que o Conselho Regional da Assistência Social na Paraíba está trazendo é que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde do município, está tomando uma decisão para conter gastos dentro da secretaria, decidiu suspender o plantão de 24 horas dos assistentes sociais nas unidades de saúde da cidade de Campina Grande. E aí, o Conselho Regional de Assistência Social da Paraíba está preocupado com a seguinte questão: com essa cobertura contínua dos profissionais de assistente social lá em Campina Grande, porque isso terá um reflexo nos fins de semana, por exemplo, a ausência desses profissionais de assistência social nas unidades de saúde, seja nas sextas-feiras, nos finais de semana e também nos feriados. E a nota traz a seguinte informação, que a falta da cobertura contínua de 24 horas nas unidades estratégicas de Campina Grande, por exemplo, como o Hospital Pedro I, o Hospital da Criança, o Hospital Dr. Edgley e a Maternidade do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida, o ICEA, isso vai provocar a interrupção desse serviço que é tão importante para as crianças e adolescentes da cidade de Campina Grande. São casos de violência que chegam nessas unidades, são casos, os inúmeros casos que afetam o dia a dia das crianças e adolescentes na cidade de Campina Grande. E aí o Conselho Regional de Assistência Social da Paraíba está alertando e fazendo um apelo à Prefeitura de Campina Grande para que não interrompa esses serviços apenas com a preocupação de conter gastos na Secretaria Municipal de Saúde, porque isso afeta duramente, diretamente, a política, aquilo que está inserido, aquilo que está na carta do nosso Estatuto das Crianças e do Adolescente no estado da Paraíba. É muito preocupante. Eu queria aqui trazer nesse comentário inicial esse apelo à Prefeitura Municipal de Campina Grande, à Secretaria de Saúde de Campina Grande, que em razão com a preocupação de querer conter gastos, está justamente cortando gastos em cima de uma política de proteção que é tão importante e estratégico. Caso essa política venha a ser cortada na saúde de Campina Grande, a gente vai ter uma sobrecarga aí para os médicos, para os enfermeiros, já que eles não têm como atividade final esse direcionamento de cuidar das crianças e dos adolescentes que porventura estejam sofrendo algum tipo de abuso e chegaram ali nessas unidades de saúde em Campina Grande. E aí, para concluir, a carta do Conselho de Assistência Social da Paraíba alerta e acrescenta ainda mais que isso gera uma subnotificação de casos, vai reduzir a capacidade de resposta emergencial e enfraquecer a articulação, por exemplo, com o Conselho Tutelar, a Segurança Pública e o Judiciário. E o direito
precisa ser acessível no momento exato em que a violência acontece, e a gente sabe que não tem hora para a violência acontecer contra crianças e contra adolescentes. No meu comentário inicial desta segunda-feira, hoje 36 anos do Estatuto do ECA, a cidade de Campina Grande não está comemorando de forma positiva, porque está querendo reduzir gastos em cima de uma política de saúde e de assistência social tão importante e tão primordial. Cobramos aqui a presença dos assistentes sociais na saúde de Campina Grande, nas unidades de saúde de Campina Grande, também na sexta-feira, nos finais de semana e nos feriados. Caso contrário, teremos subnotificação de casos e dados preocupantes e alarmantes contra as crianças e adolescentes na região de Campina Grande.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade, o certo, o errado e o depende, um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
São 12 horas e 21 minutos, a apresentação de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagem é dele, Fernando Antônio Correia Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar tem o Mozart Alexandre.
Na direção executiva, Daniel Nobre.
Hoje é uma segunda-feira, 13 de julho de 2026.
Estamos ao vivo por uma rede de rádios a partir de João Pessoa, na sua Arapuã 95.3.
Campina Grande 107.3 FM.
Em Patos, Arapuã 98.9.
Cajazeiras 98.5 FM.
Bananeiras, Rádio Integração 102.3.
Pombal Rádio Bom Sucesso 101.7 FM.
Siga as nossas redes sociais, Facebook Arapuã FM 95.3.
Alô, você do Instagram Arapuã FM João Pessoa.
Já estamos ao vivo no canal TV Miramar João Pessoa pelo YouTube.
Alô, você da que interage conosco também através da TV Miramar, canal 4.1.
WhatsApp do programa, anota aí para mandar a sua mensagem: 83 981 26 5220. É o WhatsApp do Arapuã Verdade.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga a minha rede social, é o Instagram, @FelipeFrançaPB.
O meu é @BrunoPereiraTV. Siga agora.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Boa tarde aos nossos amigos e às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. Já agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui ao lado dos nossos amigos e das nossas amigas que diariamente sempre acompanham o nosso programa. Como é bom estar aqui ao lado de todo o nosso time, ao lado de todos os nossos colegas de trabalho, apresentando o principal programa do horário, o programa de maior audiência no rádio na Paraíba, ao lado do Felipe França, do Braz e de todo o time de trabalho. Felipe, como é que está você? Está tudo bem, Felipe?
Olha, tudo bem, Bruno Pereira. Boa tarde a você, boa tarde, Fernando Braz. Boa tarde aos milhares de ouvintes do Arapuã Verdade espalhados nesse momento e acompanhando por uma rede de rádios por toda a Paraíba para ficar bem informado.
Coisa boa. A gente começa com diversos assuntos do futebol no final de semana. Tivemos inclusive um grande jogo em Campina Grande, o 13 contra o Craque, jogo inclusive que deu ao 13 a possibilidade de passar para a próxima fase, inclusive da competição, da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O 13 que fez um grande jogo, venceu inclusive nas penalidades, jogo normal, o 13 venceu por 1-0, o jogo foi para os pênaltis e aí acabou vencendo por 4-3. Final de semana, muita movimentação no futebol, não é, Felipe?
Isso, muita movimentação, e você traz aí no seu comentário um assunto pertinente, que foi essa confusão lamentável, Bruno, aqui no Almeidão. Infelizmente, isso só afasta cada vez mais as famílias, as pessoas que vão para o Almeidão, para querer assistir com tranquilidade, com um filho, com uma esposa, com algum parente ali, para poder
assistir o espetáculo do futebol. E quando chega na praça esportiva, aquilo que deveria ser apenas o ato da comemoração, da alegria pelo resultado, infelizmente a população encontra muita violência quando nós deveríamos ter paz, alegria e comemoração do resultado. Infelizmente,
eu fico preocupado.
Esse episódio lamentável se repetindo aqui no Almeidão.
Eu fico preocupado com isso, porque não é a primeira vez que acontece. Isso não é a primeira vez que está acontecendo aqui. Isso não é a maneira de você se recepcionar ninguém. Foi uma recepção. Os caras, a parte dos torcedores, né, uma parte, né, na verdade eu não classifico como torcedores, você tem os torcedores, aí dentro da torcida você tem os bandidos que se infiltram. Então os bandidos que se infiltraram dentro dos torcedores, no meio dos torcedores, eles foram para quebrar tudo, para agredir policial, para bater na polícia, para bater em cidadão de bem. E encurralaram os jogadores do Confiança, a direção técnica, a comissão técnica, quebraram o ônibus do Confiança. Gente, que civilidade é essa? É de você recepcionar alguém que está vindo participar. Imagine aí, se não tiver outro time jogando, não tem jogo, não tem graça. A graça de um futebol é porque também tem a parte do outro time que está jogando. E você fazer isso dentro de um estádio de futebol, isso me preocupa, porque não é a primeira cena. A gente está precisando, minha gente, de ter gente nos estádios. É tão bonito quando a gente vê um estádio cheio, né? As pessoas brincando, comemorando, pulando. Eu vi ontem lá em Campina Grande, o 13 fez bonito, tá? Campina Grande dá aula a João Pessoa no quesito de ter gente nos estádios de futebol. A torcida do 13 ontem fez um negócio espetacular. Foi lá, apoiou. E para que a população de João Pessoa possa apoiar o Botafogo, é preciso tirar essa turma que está bagunçando. A gente tem que ter a liberdade de levar criança, de levar a esposa, de levar um senhor ou uma senhora para o estádio, de entrar e sair numa boa, gerar receita para o clube. Porque quem está indo para o estádio, vai para o estádio, compra uma camisa, passa a aumentar a paixão pelo clube, paga o ingresso, está ali ajudando nas receitas do clube. Mas você fazer isso, minha gente, isso assusta. Hoje é o assunto que está falando na TV, no rádio, em todo lugar que você imaginar. É sobre isso. E aí daqui a pouco a gente tem a polícia militar. Eu vi inclusive alguns vídeos e comentários e as pessoas acusando a polícia da agressão. Não tem nada de agressão, a polícia reagiu. Se não fosse a polícia militar, tinha sido uma tragédia maior ali, rapaz. A polícia teve que reagir ao que estava sendo feito. Mesmo com a polícia, os caras foram para cima da polícia. Uma verdadeira covardia. Se tiver algum excesso de policial, a gente tá aqui para falar, igual já teve e nós falamos aqui. Porque ninguém está defendendo excesso de policial. Jamais um policial pode sair agredindo ou batendo ninguém porque tem uma arma, porque tem um poder de polícia. Não é sobre isso. Mas o policial estando certo, nós estamos aqui para fazer essa defesa e dizer aquilo que é justo. Não teve agressão de polícia, nada. O que teve foi uma reação da polícia para tentar conter uma bandidagem que estava se instalando ali nas mediações do estádio de futebol, quebrando tudo. Isso é revoltante, Felipe.
Verdade, Bruno. Você atenta bem aí para esse assunto. E aí, o termo é esse mesmo. Pessoa de bem, Braz, não vai para o estádio para fazer esse tipo de baderna que foi feito neste final de semana, não.
Selvageria. Eu vi as cenas pelas redes sociais, fiquei arrepiado.
Justamente, Bruno aqui atenta para a questão do resultado positivo financeiro que gera a presença da torcida nos estádios, renda para o time, para a equipe, a compra de camisas no entorno ali também do estádio.
O lazer das famílias, né?
Isso, o lazer, a questão do churrasquinho, o cara que está vendendo ali a bebida no entorno do Almeidão, e aí termina afastando aquele que quer ir com a sua família para o estádio por causa desse tipo de gente. E aí o Ministério Público, através do núcleo do desporto, já está em cima, penalizou aí para as partidas do dia 8 e 22 de agosto. Agora era bom que essa penalidade aí, Bruno, ela fosse para o ano todo. Aí, no instante, a torcida organizada ia sentir aí na pele, né, esse desprestígio e não poder participar das rodadas aí da Série C aqui no Almeidão. Infelizmente, lamentar mais uma vez a postura dessas torcidas organizadas aqui em João Pessoa, viu?
Fernando Braz, o que é que você tem aí pra gente, Braz?
Pois é, só quero encerrar esse assunto, pelo menos temporariamente, que devem surgir vários comentários aqui em relação a esse campo de guerra que tivemos ontem lá nas redondezas ali do Almeidão, nos arredores do estádio Almeidão, mas lamentar. Mas inicialmente, vamos trazer aí outro comentário que tivemos aqui no início do programa, o seu, Felipe, em relação aos 36 anos do ECA, do Instituto do...
Ô, Braz, antes de você finalizar aí, o promotor José Leonardo Pinto, que é o responsável pelo núcleo do futebol do Ministério Público, ele vai daqui a pouco conversar conosco. Maravilha. Aqui do nosso programa, trazendo aqui as providências que devem ser tomadas, porque a Polícia Militar não vai se posicionar agora, inclusive disse que encaminhou todo o caso para o Ministério Público e está esperando aí uma posição do Ministério Público. Daqui a pouco, o Ministério Público vai conversar com a imprensa, através inclusive também de uma coletiva, ali nas mediações, lá dentro do estádio Almeidão. Tá bom, Braz?
Perfeito. E vamos iniciar aí trazendo o alvo do seu comentário, Felipe, com relação aos 36 anos de criação aí do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu conversei com o juiz da infância e da adolescência aqui de João Pessoa, doutor Adailton Lassé. Ele aponta aí avanços durante esse percurso de 36 anos e dá o seu posicionamento em relação a questão da redução da maioridade penal. Inicialmente, ele comenta aí os 36 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Brasil tem a primazia de contar com uma das legislações de vanguarda que quase nenhum país do mundo tem. Então, o ECA, ao longo desses 36 anos de vigência, evidentemente que sofreu algumas alterações, digo mais, sofreu centenas de alterações. Por quê? Porque a sociedade, ela não é um ente estático, a sociedade vai mudando e a sua lei também precisa se adequar a essas mudanças. Então, ao longo desses 36 anos, foram mais de 400 alterações e visando única e exclusivamente a proteção de nossas crianças e adolescentes.
Certo. Nessas mudanças aí, durante esse percurso de 36 anos e que venha muitos e muitos anos aí pela frente, o senhor avalia, por exemplo, como juiz da infância e da juventude, que houveram avanços nesses 36 anos, doutor Adailton?
Sim, os avanços foram significativos. O principal deles, por exemplo, foi colocar a criança como sujeito de direitos, porque no Código de Menores anterior, a criança era apenas uma expectativa, era objeto de proteção quando se encontrava em situação irregular. Agora o ECA está amparado, né, sob a doutrina da proteção integral e sob o princípio do melhor interesse da criança e da prioridade absoluta. Então isso é muito importante. Hoje as crianças têm o direito fundamental à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, ter primazia no atendimento de saúde. Então tudo isso foram ganhos, né, ao longo desses 36 anos. Que a criança não tinha quando não existia o nosso ECA.
Como juiz, como é que o senhor está acompanhando esses debates no Congresso acerca aí da redução da maioridade penal?
Olha, nós que fazemos parte do sistema de justiça, nós vemos isso com muita preocupação, até porque se pretende reduzir a criminalidade, não será com a redução da maioridade penal. Porque, veja só, normalmente os grandes crimes, né, praticados por organizações criminosas e os atos infracionais praticados por adolescentes, eles são cooptados justamente por essa organização criminosa. Então, se você reduz de 16 e passa para 15, a maioridade para 16, o crime organizado vai cooptar aqueles de 15 anos, os de 14 e assim sucessivamente.
Ou seja, é trocar 6 por meia dúzia, né? Isso só vai mudar a idade.
Exatamente. Você pode até implantar pena de morte, que não resolve. Você sabe que tem países aí que tem pena capital, inclusive para porte, tráfico de drogas, e as pessoas continuam praticando esses crimes. Então, o criminoso, ele sempre acredita que não vai nada acontecer com ele. Ele acredita, às vezes, na impunidade. E por isso, não vejo nenhuma vantagem, nenhum avanço em se reduzir a maioridade penal.
Tá aí, doutor Adailton Lassé, que é o juiz da infância e da juventude, da criança e do adolescente. Né?
Ô Braz, com todo respeito que eu tenho aos defensores do ECA, eu inclusive tenho uma própria experiência, porque se tivesse seguido o ECA lá atrás, eu poderia inclusive não estar nem aqui hoje. É uma questão pessoal, mas que eu tenho como exemplo. Claro que jamais eu sou defensor que acabe, o ECA tem que continuar e é importante, e principalmente é preciso se ampliar esse viés de fiscalização para as nossas crianças e adolescentes, que as facções criminosas estão conseguindo pegar essas crianças, o recrutamento de crianças e adolescentes. É preciso que o ECA possa fortalecer um pouco mais, criando essa barreira. Mas quanto à questão do trabalho também, tá? Não é nem o trabalho, é de exercer uma atividade sobre livre e espontânea vontade. Quando eu morava em Ibiara, eu, na minha infância, eu tinha um blog, um portal de notícias. E aí, quando de repente chega na minha casa um oficial de justiça para fazer a entrega de uma intimação. Primeira vez que eu fui ficar frente a frente com um promotor de justiça foi com o Dr. Romualdo Tadeu, do Ministério Público. Conhecido demais, hoje meu amigo, uma pessoa de bem do nosso estado. E aí minha mãe estremeu logo todinha, nunca tinha recebido uma notificação, uma mulher simples do interior, que não sabe nem o que é isso, na porta. A gente foi olhar sem saber o que era, minha mãe só tem que ir com a mãe. Quando chega lá, foi uma denúncia que foi feita, porque eu era menor de idade e tinha um blog de notícias, e não podia o menor de idade
trabalhar
e ser responsável, promotor nem acreditou. Mas rapaz, você é dessa idade. E aí se a minha mãe não aceitasse, tiver... ser a responsável legal por aquele meio de comunicação, eu tinha que acabar ali as atividades. E a gente fez um termo lá com o Ministério Público, minha mãe passou a responder legalmente pelo blog na época, e eu passei a trabalhar, né, ainda enquanto adolescente e tudo mais, melhorando as minhas relações de trabalho. E não me arrependo uma linha disso, velho. Não me arrependo uma linha. Sempre trabalhei, mas por livre e espontânea vontade. Agora, o que não pode é alguém pegar uma criança ou pegar um adolescente e colocar isso para trabalhar e para obter vantagens financeiras. Mas se o filho, lá com seus 12, 13, 14 anos, quer já ajudar o pai numa atividade, não tá faltando a escola, de manhã estuda, à tarde ajuda o pai, qual o problema nisso, né? Qual o problema? É melhor estar ajudando o pai ali por livre e espontânea vontade, sem estar sendo explorado, do que muitas vezes estar ali fazendo alguma coisa que não presta, né? Um horário ali fazendo algo. Claro, você tem que dar o direito ao lazer, que é fundamental, à educação. Agora, deixar a criança, impedir que a criança possa fazer ali algo que é muita vontade. Eu acho interessante quando eu vejo uma criança fazendo isso, Felipe.
Isso, verdade, importante. Agora, é importante destacar também que o ECA não proíbe essa questão. A gente percebe aí a presença onde tem juizado da infância e da juventude, e eles também prevê aí a possibilidade de atividade para menor aprendiz. É justamente o caso, como você cita como exemplo. A grande preocupação que eu vejo dentro do ECA é que os menores, adolescentes e crianças não estejam em atividades que venham ali estar expostas a situações degradantes, que possam ali estar justamente...
Situação de risco, né?
Situação de risco. Eu acho que essa preocupação ela é muito válida e é previsto, sim, essa questão do menor aprendiz. A gente sabe que tem várias empresas que, inclusive, fazem essa abertura, né, para poder aí dar essa oportunidade, né, do adolescente ali poder ter já os seus primeiros passos numa determinada profissão, que não seja uma situação degradante, né, que possa estar expondo a criança ou o adolescente a questões de risco.
Eu também dou meu testemunho aqui, que eu comecei a trabalhar, Bruno, com 14 anos de idade, e graças a Deus por isso e a compreensão da sociedade que nos acolheu, porque é muito importante você ter um rumo e um prumo na sua vida.
Verdade.
Quem sabe eu também não estivesse aqui se eu não estivesse na labuta desde os 14 anos de idade. Agora, defendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, claro, e nós estamos aqui para discutir, né, nenhuma influência da lei nesse Estatuto. Acima de tudo, estamos aqui para apoiá-los.
E se tem uma pessoa que a gente não pode falar em defesa das nossas crianças e adolescentes, sem citar o doutor Adailton Lacerda, que é mais do que um juiz, é um apaixonado pela causa, exerce ali uma função com muita maestria, com muita dedicação, tem uma dedicação dele para essa causa, é um alguém, inclusive, ali que vai muito mais além do que dos autos. É um alguém itinerante, que vai até o problema, que checa de perto, que coloca também o lado humano na história. E a gente precisa fazer aqui esse registro. São 12h39 agora, Felipe.
12h39. Isso, Bruno, na política, uma fala, uma movimentação deste final de semana que chamou bastante atenção. E traz ali um elemento novo, um cenário novo, uma movimentação nova na política, resultado da fala do presidente da Câmara, deputado federal Hugo Mota. Ele voltou a afirmar e defender que o Republicanos possa estar indicando o nome para a composição da vaga de vice com o Lucas Ribeiro, e trouxe nessa avaliação, Bruno, acrescentou que não tem dúvidas que o Republicanos irá indicar a vaga de vice na chapa de Lucas Ribeiro. Até então, a fala que sempre saía da parte de Hugo, do entorno ali de Hugo, não era nesse sentido. Mas agora Hugo já traz uma defesa do Republicanos, mostrando que o Republicanos tem nomes fortes para fazer essa composição. E até, inclusive, comparando com outros partidos, trouxe também a possibilidade de critério de pesquisa. Hugo também defendeu o critério de pesquisa para poder fazer essa composição, lança um desafio para a chapa governista e diz que não tem dúvidas que até o dia 5 de agosto o Republicanos estará indicando a vaga de vice de Lucas Ribeiro. Essa parte aí, abre aspas, não tenho dúvidas, fecha aspas, chama atenção, porque alguma garantia importante Hugo passa a ter a partir desse momento, a partir dessa fala, nessa entrevista que concedeu à imprensa aqui nesse último final de semana.
Com certeza, desde que ele desembarcou no final de semana em solo aqui paraibano, ele, com muita firmeza, né, ele deixou claro aí que o partido que ele preside aqui no estado, o Republicanos, vai sim indicar o vice. Vamos ouvir o que disse o deputado federal e presidente da Câmara e presidente do Republicanos aqui na Paraíba, Hugo Mota.
O prazo legal é até as convenções. Eu defendo que seja.
Esse nome sai do Republicano?
Eu defendo que seja um nome que agregue a chapa, agregue politicamente, agregue com experiência, com técnica, agregue com força política. E eu entendo que o Republicanos tem sim nomes que reúnem essas condições para estar ao lado do nosso governador Lucas disputando a eleição no próximo dia 4 de outubro. Nosso prazo legal é até a convenção, que será no dia 5 de agosto. Então, até lá, os partidos vão se reunir, os nomes que estão sendo colocados estarão à mesa e faremos um debate imparcial, levando em consideração pesquisas e defendendo aquilo que é melhor para que a chapa como um todo seja vitoriosa. E eu tenho convicção de que o Republicanos participará diretamente da indicação dessa chapa da vice, porque, repito, nós temos nomes que reúnem as condições para poder colaborar com a chapa e ajudar para que tenhamos uma vitória ainda mais maiúscula no próximo dia 4 de outubro.
Tá aí o presidente Hugo Mota.
E a outra movimentação deste fim de semana também, mas teve uma sequência da fala.
Exatamente, tem a repercussão já dessa fala.
Daqui a pouco eu trago uma outra informação, mas pode.
Exatamente, tem a repercussão dessa fala de Hugo Mota durante o final de semana aqui na Paraíba. O deputado federal Ranieri Paulino também ratificou as palavras aí do presidente do Republicanos e disse sim que o Republicanos tem quadros para indicar na chapa majoritária, na qualidade aí de vice, de Lucas Ribeiro.
De fato, o Republicanos é um partido que tem tamanho e tem nomes para fazer a indicação do vice-governador na chapa capitaneada pelo nosso governador Lucas Ribeiro. Naturalmente que é um arco de aliança, né? Tem que dialogar com outros partidos, e é legítimo que todos os partidos apresentem seus melhores nomes para estar numa composição, numa chapa, né, que tende a continuar esse trabalho desenvolvido a partir da gestão do governador João Azevedo. Então, o sentimento é esse, é de unidade do arco de aliança, é importante que se estabeleça, né? Além de um candidato, né, que fortaleça eleitoralmente, mas nós temos que pensar também no perfil que ajude a administração, né? Um perfil que a pessoa busque, até semelhante ao próprio governador Lucas Ribeiro, como ele foi, a posição de vice dele foi participativo, mas sempre conhecendo o seu lugar de vice-governador. O vice é coadjuvante, é normal, né? É normal que o governante é que tenha a palavra final, né? Então tem que ser um vice também que possa harmonizar esses interesses, mas o Republicanos
né, sem dúvida alguma, tem nomes, né, seja uma mulher, seja na questão geográfica, seja do sertão da Paraíba, seja do brejo paraibano, seja da região metropolitana de João Pessoa, né, temos nomes, né, e sobretudo tamanho para estar nesta composição. Mas isso vai ser muito bem conduzido pelo presidente Hugo Mota, pelo presidente Adriano Galdino, que fará a discussão no momento oportuno agora, nos próximos dias, que é quando já se inicia o prazo de convenções.
Agora, deputado, essa demora na escolha desse nome, isso não provoca uma certa tensão no partido, já que o partido diz que pode indicar e tem nomes para isso, como o senhor também ratificou o que disse aí o presidente Hugo Mota, essa demora não atrapalha quem tem outros planejamentos, outros planos aí para as eleições de 2026?
Olha, naturalmente isso faz parte de uma cronologia que já é conhecida, né? As chapas, geralmente na véspera da convenção é que tem as grandes composições. Na verdade, pode sim acontecer, né, de alguma acomodação, né? Mas isso faz parte já, inclusive, de um processo que já é bem conhecido. Então, quem, na verdade, alimenta esse sentimento, também tem que ter já o seu plano A, o seu plano B, em sendo ou não sendo escolhido. Isso, eu acho que é algo até natural que pode ocorrer, né? Mas, pela minha experiência, inclusive, em convenções, o nome será na véspera da convenção que será ungido. É o que eu acho.
Certo. Só para a gente arrematar, deputado Ranieri Paulino, o senhor tem um nome lembrado também para compor a chapa aí de Lucas Ribeiro como vice, mas nesse momento o senhor está focado na reeleição do deputado federal, é isso?
Isso, exato. Esse é o meu foco, mas naturalmente a missão, inclusive eu estou indo em missão, eu sou candidato a deputado federal, numa missão partidária, e se tiver qualquer outra missão, estarei à disposição, sem dúvida alguma, né? Mas naturalmente, respeitando a hierarquia partidária, né, o colegiado que estabelece qualquer tipo de decisão, né, o Republicanos é um partido que tem esse sentimento de unidade, então o nome que foi escolhido, se for dentro do nosso partido, tenho certeza será um nome que vai representar esse sentimento nosso.
Aí o deputado Ranieri Paulino endossando, né, esse posicionamento de Hugo Mota.
Tem algum comentário sobre esse assunto, Felipe?
Não, apenas como o Brás está trazendo aí, o destaque de Ranieri Paulino reforçando, e de fato, nos últimos dias, Bruno, tem surgido novos nomes e listas também para ficar à disposição de Lucas dentro do Republicanos. E aí Ranieri traz esse cenário, já reforçando também o entendimento de Hugo Mota nesse sentido de que o Republicanos hoje é um dos partidos mais fortes para fazer essa composição.
Teve prefeita mudando de deputado no final de semana, a prefeita Lucinha da Saúde, que votava até então em Wilson Filho para deputado estadual, acabou deixando Wilson Filho e votando agora, anunciando voto em Nelinho, ex-prefeito de Cacimba de Dentro, que é pré-candidato à Assembleia Legislativa da Paraíba.